Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sem passarinhos hoje, a minha brecha de tempo aqui é um pouquinho estreita, então eu não vou conseguir acrescentar aquele diálogo magnífico de sabiás com Bentivis, infelizmente não, o que temos hoje aqui sou eu falando solo, a capela, 24 de setembro de 2021, e essa história do diálogo, eu acho que pode ser aí um bom fio condutor para o episódio de hoje. Eu abri o jornal hoje de manhã e tinha uma notícia interessante que a líder da UNE, da União Nacional dos Estudantes, Bruna, já esqueci o nome dela, vou dar uma olhada aqui rápido, ela está sendo fritada, acho que eles não usaram essa palavra, mas eu fico imaginando a perseguição que ela deve estar sofrendo, Bruna Brelas. Ela está sendo devidamente fritada pelos, sei lá, né, pelos membros, pelo sei lá que outro partido, simplesmente pelo fato de que ela está tentando dialogar com outras forças no cenário político. Então, ela foi dialogar com Ciro Gomes, com FHC, né, com MBL, contra Bolsonaro, e isso está sendo muito mal visto. O que muito... Eu acho que isso é bastante significativo, porque dialogar pressupõe várias coisas. Né, pressupõe, não é só um falar e o outro ouvir, depois outro falar, o outro... Quando você dialoga, quando é uma conversa de verdade, em princípio, né, os dois estão abertos a ouvir argumentos, eventualmente as posições podem, de alguma maneira, se alterar, as pessoas podem aprender, você pode chegar, inclusive, a um consenso. Aliás, ontem eu acabei assistindo um trecho de uma entrevista com um personagem, puxa, eu não marquei aqui, eu vou tentar localizar, porque eu não separei para comentar isso com vocês, mas acho que foi muito interessante, foi um debate do Intelligence Squared com um profissional, pelo sotaque ele parece ser canadense, em que ele a vida inteira ele tem feito conciliação nos cenários mais difíceis possíveis e imagináveis, desde na Colômbia, tentando unir a FARC, né, a Força Revolucionária, seja lá o que for, Forças Armadas Revolucionárias, e também no sul da África, o cara passou a vida inteira tentando trazer para a mesa forças que, em princípio, não só não queriam conversar, como queriam dar um tiro na testa uma da outra. Puxa, eu vou recuperar aqui, isso é muito interessante. Se eu não conseguir me lembrar, deem uma olhada. Vocês sabem que todos os links estão sempre na descrição do episódio, ou então estão no radinhodepilha.com, ou então, para quem segue o Radinho no Telegram, eu sempre dou o link aqui, o link vai estar lá também. Mas então, achei, uau, bárbaro. Eu fiquei, na verdade, com uma certa inveja, porque por mais que eu acredite na necessidade do diálogo, eu acho que isso é absolutamente fundamental, a gente não vai conseguir fazer futuro nenhum se a gente não trouxer gente diversa para a mesa, eu fiquei me sentindo incompetente para essa função. Eu acho que eu não teria o desprendimento, a sabedoria, a tranquilidade, o amor necessário para um papel desse. Eu acho que não, né? É uma limitação talvez. Mas é interessante, porque essa menina da UNE, a Bruna, coitada, que está lidando com uma questão, com uma postura que, embora seja aí de gente jovem, é uma postura do século passado, da Guerra Fria, aquela coisa de império, um império contra o outro, né, em que você não pode transigir, em que você tem, na verdade... na verdade não, você tem nas verdades, porque são verdades que se confrontam, né? Se você, ou você é 100% comunista e qualquer desvio disso é um pecado, uma heresia, ou você é 100% capitalista e qualquer desvio disso você é um esquerdista. Esses purismos, esses extremismos, é uma coisa tão arcaica e dói tanto. Outra notícia na mesma linha aqui, ou pelo menos seguindo esse fio condutor, o Talibã acaba de anunciar que, embora, assim como o Bolsonaro, né, ele tenha dito que, ah, vou me comportar melhor, né, vou ser um cara bacana agora, eles vão retomar as execuções. Por que que você executa alguém, né, nesse caso específico do Talibã? Simplesmente porque o cara desvia da regra, ou pelo menos dessa interpretação de um livro, entre aspas, de um livro considerado sagrado, vamos dizer assim, de quantos anos atrás? O islamismo começou no século VII, certo? 1057, sei lá quantos anos atrás. Mas, de qualquer maneira, eu acredito no diálogo, eu acredito que trazer gente diversa para a mesa é a única solução possível e imaginável. Bom, isso vai aparecer em outros posts aqui à medida que eu vou conversando com vocês e vou tentando costurar em tempo real. Tem uma questão que vocês devem estar acompanhando nos noticiários, que é essa erupção vulcânica nas Ilhas Canárias, né, em La Palma. É um vulcão bastante pirotécnico, lava para tudo quanto é lado, as pessoas lá com suas casas destruídas. E tem várias questões aqui que são interessantes. A primeira delas, acho que eu já comentei com vocês, é um vulcão periódico, né? A cada X décadas acontece alguma coisa. É engraçado porque a gente está acostumado, eu pelo menos estava acostumado a pensar que essas coisas acontecessem onde as placas tectônicas se confrontam, né, nessas linhas de choque das placas tectônicas. Não. Vulcão, na verdade, tem o que eles chamam de hot zones. De repente, longe de qualquer aí, zona de confronto entre duas placas, você pode ter um lugar ali onde o magma, que é aquela parte derretida, naquela camada derretida do interior da Terra, ele pode se infiltrar pelas rochas, pode criar ali um bolsão e num certo momento ele digamos que ele dá vazão, né, às suas necessidades mais profundas. E, pois bem, muitas ilhas que a gente vê no meio do nada são justamente vulcões submarinos que tiveram tanta erupção que eles acabaram ficando acima d'água. É o caso de La Palma. La Palma, se você considerar a parte subaquática, né, é um vulcão de 5 mil metros de altura. E o que é interessante dessa história de La Palma é uma coincidência um pouco maluca, porque hoje de manhã, aliás, até porque eu estou olhando aqui um post do Instagram, completa coincidência, que mostra uma filmagem de cinema em 1906, ou seja, primórdios do cinema, primórdios, as câmeras deveriam ser uma coisa do outro mundo, né? Primórdios do cinema. Uma filmagem ao longo de uma rua bastante conhecida de São Francisco, que é uma cidade adorável. O que é interessante é que essa filmagem, que foi restaurada, tem ali todo mundo de casaco, chapéu, garotinho, né, bonde, o diabo. Isso foi 4 dias antes do terremoto que aniquilou, devastou, arrasou São Francisco. Muito curioso, quer dizer, obviamente essas pessoas todas do vídeo já estão mortas, mas eu fico me perguntando quantas delas sobreviveram a esse incidente. Mas voltando para a questão do vulcão, um podcast que eu gosto bastante, que se chama, como é que ele se chama? Marés da História, é isso? Ele tem um episódio hoje sobre uma civilização que eu não conhecia, demorei muito a descobrir, me encantei, eu quero saber cada vez mais, então eu falei, bom, vamos ouvir, que é a civilização minoica. Hello, minoica, ok. Vamos imaginar o seguinte, você resolve ir para a Grécia, certo? Grécia, você quer conhecer a história grega. Pois bem, você tem lá, tem Atenas, claro, tem, tudo, né, tem as ilhas, aí você pode ir para, sei lá, se você estiver querendo um pouco mais de balada, você vai para Mykonos, que é uma ilha ali que tem uma baladinha forte. Se você quiser uma coisa ali mais de tiozinho, de ficar nos hotéis mais legais, tem a ilha de Santorini, legal, bacana. Se você tiver um ímpeto mais histórico, uma das ilhas que você pode visitar é a maior ilha ali, que é Creta. Creta, pois bem, Creta, você pode visitar o palácio que talvez tenha dado origem ao mito do Minotauro. Minotauro é aquela criatura que é metade homem e metade touro, nascida de uma união não muito convencional entre uma mulher e um touro. Não vou entrar em detalhes. O labirinto do meio fica em Creta, ok? Ok. Mas o que é mais interessante aqui é que você pode visitar as ruínas de Knossos, que é um, né, tinha ali um palácio de Knossos, e é extraordinário. É extraordinário porque é completamente diferente, é uma coisa muito colorida, tem uns afrescos ou uns murais, não sei o que, acho que é afresco aquilo, simplesmente fascinantes, super animados, coloridos, fluidos, dinâmicos, jovens saltando em cima do touro. Pois bem, Creta foi o berço ali de uma civilização que antecede o que a gente poderia chamar de gregos, uma civilização chamada minoica, né, minoica ali em Creta. E aí tem uma questão que eu acho muito legal, que acho que tem a ver com essa coisa do diálogo, que essa civilização minoica, ela floresce justamente na época da Idade do Bronze. A Idade do Bronze, eu já comentei com vocês aqui, que foi uma época especialmente rica na história humana, porque foi uma época de muito comércio, de muito diálogo, já que estamos falando de entre civilizações. Né? O próprio fato da idade ser do bronze, bronze não é uma coisa que existe na natureza. Né? Bronze, você tem que achar cobre primeiro, não é todo lugar que tem. Chipre, por exemplo, que fica por ali, tem cobre, ok, tá bom. Daí que vem o nome, inclusive, da ilha de Chipre, mas você precisa também de estanho, né? Estanho muitas vezes vem do Afeganistão, você tem que fazer uma liga para fazer bronze, você tem que, afinal, comprar coisas que vêm de lugares diferentes, e eventualmente você pode vender a sua espada de bronze, seu artefato de bronze para algum outro lugar. Nessa época, que é a Idade do Bronze, você tem redes comerciais incríveis que vão da Pérsia, passando pela Babilônia, indo para o Egito. Você tem aquela região ali do Mediterrâneo com um monte de civilizações indo para lá e para cá de barco, fazendo comércio de cerâmica, azeite, mil coisas possíveis e imagináveis. E essa civilização minoica nessa ilha de Creta, eles estavam numa posição bastante favorável porque eles dominavam ali, né, o mar Egeu, essa região do Mediterrâneo. Então, se você for ver os vestígios dessa civilização, você vai encontrar, puxa, coisa de tudo quanto é lado. Você vai encontrar coisas egípcias que eles devem ter trazido de alguma viagem. E pensa, comércio, não é que você está saqueando, não é que você é um viking que vai lá, racha a cabeça dos outros e leva tudo embora. Não, né, com machado. Não, você está negociando. Negociando significa falar uma outra língua, ter um padrão de troca, respeitar as diferenças. Comércio é legal. Eu não consigo entender essas ideologias que não acreditam em comércio. Porque comércio tanto faz em quem você acredita. Eu não estou interessado. Você pode acreditar num touro, você pode acreditar, sei lá no quê, numa pomba. Mas whatever, comércio é legal. Bom, em suma, essa era de ouro minoica é uma civilização interessantíssimo. A gente sabe muito pouco a respeito, porque o alfabeto que eles usavam ainda, pelo menos eles usavam dois alfabetos, um deles ainda tem que ser traduzido, né? A gente tem peças, aliás, se vocês forem a Creta, não deixem de ver o Museu de Arte Minoica, pelo amor de Deus, tem peças simplesmente extraordinárias, a deusa das serpentes, tem aquela famosa cabeça de touro, lindo, espetacular. Mas por que eu estou lembrando, por que para mim os minoicos têm uma coincidência aqui? Porque a civilização minoica, ela foi simplesmente, como hei de dizer, alguma coisa entre naufragada e varrida do mapa. O que acontece é que em 1600 e bolinha antes de Cristo, aliás, ele começa o episódio justamente assim, né? Os caras nos barcos voltando ali para Creta e de repente eles começam a ver no horizonte uma nuvem preta estranha com os relâmpagos, né? O sol aumenta, de um determinado momento vem uma explosão como eles nunca ouviram, né, uma explosão que deixou todo mundo surdo, ensurdecido, atônito, o chão tremeu, mas aí vem a desgraça que é um tsunami. O que acontece é que a ilha, uma das ilhas que eu mencionei aqui, Santorini, se você olhar Santorini, ela parece, na verdade, o que parece aquilo? Ela parece um pudim furado no meio, porque ela Santorini era um antigo vulcão, esse vulcão explodiu e sobrou só a borda. Então os hotéis ficam na borda do vulcão e onde seria ali, né, a cratera do vulcão está cheio de mar, né, é mar. Então você tem um anel, Santorini é basicamente um anel, no meio tem a pontinha do vulcão ali, se você for tiver algum apetite ou por experiências estranhas, você pode tentar chegar perto. Tem lá um cruzeiro, não, os barquinhos que levam você para perto, você pode escalar inclusive ali, tem gosto para tudo nesse mundo. Mas, pois bem, Santorini, que é esse anel de pedra no meio do mar Egeu, uma coisa linda. Então, ali era um vulcão chamado Tera. A explosão desse vulcão, né, primeiro que deixou um rombo ali, deixou um buraco, só sobrou, né, a casquinha. Mas essa explosão desse vulcão Tera provocou um tsunami que devastou a região toda, provavelmente ali a costa do que hoje é a Turquia, né, antiga Anatólia, fez um estrago danado e arrasou a civilização minoica. Da onde você acha que vem a ideia de Atlântida? Da onde que você acha que vem o mito? Eu cresci com mil histórias fabulosas, Atlântida, que era uma civilização perdida, superior, dominavam a telepatia, a tecnologia. Não, 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 não tinha telepatia. Eles eram legais, um talento extraordinário. mas eram minoicos. Né? E aí, depois disso, o que acontece é que os minoicos, coitados, né, sobraram alguns, mas eles nunca se recuperam, e no fim a ilha acaba sendo invadida por um outro povo, que é o povo micênico. O povo micênico é, na verdade, o ancestral do povo grego, do que a gente conhece como Grécia. Vamos pensar em Atenas, Platão, Sócrates, Heráclito, etc. É, os micênicos acabam dominando a região toda. Agora, de onde vieram os micênicos é uma questão meio misteriosa. Eles teriam vindo, talvez, das estepes da Ásia. A língua grega é uma língua indo-europeia, mas ela é muito isolada. Se você faz uma árvore de como as línguas vão se ramificando, o grego é um toquinho ali que vem do nada para lugar nenhum. Né? Então, os gregos descendem dos micênicos, os minoicos, né, não tem nenhuma relação mais com os gregos. Se vocês têm, eu achei muito interessante porque é justamente, de novo, mais um povo insular que vivia numa ilha e que é surpreendido pela fúria da natureza num tsunami medonho que talvez tenha dado origem aí ao mito de Atlântida. E aí é muito interessante porque uma outra notícia que eu tenho para comentar com vocês, acho que essa história já apareceu aqui de várias maneiras, a BBC fez uma reportagem ali sobre as mil e uma aventuras de um... Não é exatamente um manuscrito, porque está escrito num tablete de cerâmica, né? Não é, mas vamos chamar de um manuscrito. O manuscrito foi escrito à mão, né? Então tá bom, é um manuscrito. Mas é num tablete de cerâmica, tá bom? Do Gilgamesh. Gilgamesh é o primeiro poema épico que a gente conhece, a primeira grande história épica que a gente conhece. É uma história que vem ali da Babilônia, muito antiga. Eu já comentei aqui com vocês que à medida que a gente começou a desvendar aquele alfabeto maluco dos caras, que é um monte de sinalzinho em forma de cunha, por isso que chama cuneiforme, em forma de cunha, quando começaram a desvendar, achar, bom, na Babilônia, os assírios, os babilônios, eles deixavam tabuinha que nem os loucos, porque eles registravam tudo, mandavam carta, né? É bastante intenso a vida literária por ali. E esse poema do Gilgamesh está registrado, tem vários fragmentos espalhados por aí, eu tenho aqui uma tradução aqui em casa, acho que eu tenho até duas, é extremamente interessante, e eu já vou, acho que tem até alguma coisa para comentar com vocês, sobretudo porque no Gilgamesh, um dos tradutores do Museu Britânico, um dia estava traduzindo ali, e aí ele ficou tão empolgado que ele saiu correndo, quase, não sei se ele arrancou a roupa, ficou, enlouqueceu, dando pulos de alegria, porque ele descobriu que no poema do Gilgamesh, para quem não leu, para quem não... Eu lembro que é uma das grandes lembranças que eu tenho da faculdade da ECA, um professor muito querido, o professor Virgílio, explicando, contando dessa epopeia do Gilgamesh. Gilgamesh era um rei numa cidade de Uruk, uma cidade ali da Babilônia, da Mesopotâmia, super forte, super poderoso, invencível, blá blá blá, e começa obviamente a fazer barbaridades. Né? Aí os deuses começam a ficar preocupados, que o negócio está ficando meio fora de controle, e aí eles resolvem mandar dos céus uma criatura para tentar fazer frente ao Gilgamesh. Aí eles mandam uma criatura, aliás, extremamente interessante, mandam também um outro gigante, um outro cara fortíssimo e tal, mas ele, quando vem para a Terra, ele é praticamente uma fera, ele é praticamente um homem das cavernas, ele é um bruto. Né? E o que acaba tornando esse cara um homem de verdade, ou pelo menos um homem civilizado, é o amor de uma mulher. Né? Ele acaba conhecendo uma moça, namoram que nem uns loucos, por um tempo indeterminado, e aí quem humaniza esse monstro masculino, de masculinidade, essa testosterona em forma de gente, é justamente o amor de uma mulher. Achei muito interessante. Pois bem, aí moral da história, esses dois colossos se conhecem, ficam amigões, né, amigos da vida inteira, BFF, etc e tal, e no fim um amigo morre, e o Gilgamesh fica completamente transtornado, ele percebe que a vida é transitória, ele percebe que a gente pode morrer, e aí uma boa parte do poema é ele desesperado para ver como é que ele pode ser imortal. Bom, mas o que é interessante dessa história, que o tradutor ali saiu dando pulo de alegria no Museu Britânico, é que na epopeia de Gilgamesh aparece um dilúvio onde alguém faz um barco para salvar todas as criaturas da Terra. Parece que você já ouviu essa história antes. parece muito a história do Noé. A questão é, isso foi escrito 1000 anos antes do Velho Testamento. Então, algo me diz que a Bíblia plagiou, né? Então, veja bem, a história, né, dependendo do livro que você segue, né, Deus fala com Noé, blá, 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 desculpa, na verdade você copiou a história de uma outra religião que não tem nada a ver. Então, lamento informar, mas tem um plágio razoável. Bom, agora se quer continuar acreditando também, eu não posso fazer nada a respeito. Mas, pois bem, a questão do dilúvio, né, que aparece em várias culturas, em várias narrativas, em várias mitologias, talvez seja mais ou menos o tipo de fenômeno que aconteceu com a civilização minoica, que não é Atlântida e que não está submersa, e que você pode gostar do Aquaman o quanto você quiser, mas não, né? De qualquer maneira, gostei. Eu vou dar uns links aqui para vocês conhecerem um pouco mais da arte minoica, eu acho extraordinário. Na verdade, antes da arte minoica, você tem uma outra civilização, ainda que a gente sabe menos a respeito, chamada civilização cicládica, e que fazia uns tipos de estátua, de bustos, de rostos, que são as coisas mais lindas que eu já vi. Se você visse num museu, você ia achar que o Picasso fez, que era uma obra de arte moderna, geométrica, super simétrica, super limpa, super clean. Não, na verdade, aquilo são uns ídolos, sei lá, ninguém, a gente não sabe muito bem para que serve, cicládicos, e são absolutamente maravilhosos. Eu tenho duas cabeças cicládicas na minha cabeceira, né? Uma pequenininha e um pouco maior. É lógico, não são originais, são réplicas, mas é que é muito bonito mesmo. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês, da coisa minoica, já que eu falei aqui do Santorini, que parece a casca de um vulcão, tem uma outra história com casca aqui, que é a história, tem um site muito bonitinho, que de vez em quando eu seleciono algumas histórias para mandar para o meu pai. Aliás, tem sido uma maneira dele, né, se interessar um pouco mais por internet, coisas assim. O título é O Telefone na Casca do Ovo, a História do Orelhão e a Invenção de Xu Ming Silveira. Xuming, o quê? Silveira? Ok. O orelhão, não sei se vocês se lembram, será que ainda tem pela cidade? Eu não lembro. O orelhão surge na década de 70, começa no Rio, uma semana depois vem para São Paulo. Era a versão brasileira da cabine telefônica do super-homem, ou a cabine telefônica não sei da onde, né? Ao invés de ser uma cabine fechada, eu acho que os experimentos que foram feitos com cabines fechadas não deram certo, foi tudo vandalizado, né? O orelhão foi uma criação de uma arquiteta formada no Mackenzie, aqui em São Paulo, nascida em Xangai, a Xu Ming é chinesa, né, e deram para ela o desafio, acho que ela trabalhava na telefônica da época, falou o seguinte: a gente precisa fazer uma cabine, e aí? E ela tem a ideia de fazer essa casca, esse domo, né, em fibra de vidro, um material na época bastante moderno, e isso é um sucesso extraordinário. Isso ficou, o orelhão com ficha, alguém aqui vai ter alguma lembrança um pouco saudosista desse tempo, né, durou uma absoluta eternidade. Os orelhões eram vandalizados, inclusive. Aliás, uma das propagandas brasileiras mais premiadas, pelo menos que eu saiba, é uma propaganda em que um orelhão morre. Eu vou ver se eu resgato esse comercial do orelhão. Eles mostram um orelhão e o orelhão começa a tossir, 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 até que ele agoniza e morre. Né, para mostrar que, puxa, você não pode fazer isso com uma coisa tão útil, né? Um orelhão não pode morrer. Aliás, desculpa esse barulho, acho que o vizinho arrastou alguma coisa em cima. Pois bem, então, a história do orelhão, mandei para o papai, acho que ele não leu ainda, depois eu comento com vocês se eles gostaram. Tem uma história aqui um pouco pessoal, vou desabafar um pouco com vocês. Se tem alguma coisa que eu torço por várias coisas, algumas delas acontecem, como por exemplo a notícia de que, por exemplo, o filho do Bolsonaro, a ministra da Agricultura e mais não sei quem, mais não sei quantas pessoas da comitiva pegaram Covid. Pois bem, né? Olha só, que beleza, né? As preces são atendidas às vezes. Não, mas uma das preces possíveis é para que o WhatsApp um dia permita que você saia do grupo, de um grupo com elegância. Eu até brinquei no Twitter e falei, pô, alguém tem que inventar uma daquelas palavras em alemão com, sei lá, 95 letras que expresse a alegria de você abandonar um grupo inútil de WhatsApp. Eu brinco com isso porque, não sei se vocês já perceberam, mas alemão tem a tendência de aglutinar as palavras, então eles grudam uma palavra na outra e no fim fica uma palavra que parece um comboio, uma coisa gigante. E aí a minha tentativa foi WhatsApp, Nutzlose Gruppen verlassen, Qual era a palavra final? Não era Freud, era alguma coisa que Entlasterung, né? O alívio de você deixar um grupo. Eu inventei a palavra, está tudo errado, mas não faz mal. Mas a questão é interessante porque eu infelizmente tive que de novo sair de um grupo de WhatsApp pela dificuldade, mesmo num grupo com a curadoria, assim, né, com alguém ali mantendo o moderador, etc. e tal. Pela dificuldade de dialogar com gente bolsonarista, linha dura, que acredita em teses completamente delirantes. Eu confesso que eu também tenho os meus limites, eu não tenho uma capacidade infinita de diálogo, ainda mais quando a gente percebe que né, a expectativa de mudança ou de qualquer tipo de consenso é zero. Então eu bati em retirada. E pensando, né, de alguma maneira, é triste isso, é triste você abandonar um espaço porque simplesmente ele fica irrespirável, né? Aliás, é engraçado, não quer dizer que todas as pessoas ali sejam tóxicas, mas basta uma pequena quantidade de gente tóxica para de alguma maneira dominar o ambiente para que a vida fique muito difícil, né? E aí, para falar um pouco dessas paranoias bolsonaristas, eu vou dar um link para um vídeo extraordinário do Pedro Doria. Eu admiro imensamente o Pedro Doria, guerreiraço, em que ele fala sobre essa neurose sobre o comunismo, da onde que vem. E ele faz na verdade, eu achei muito legal, porque ele dá três perspectivas diferentes para essa coisa do comunismo. Tem o primeiro fantasma do comunismo é o fantasma que faz parte da formação dos militares brasileiros. Os militares brasileiros são todos educados. Só faltava ser educado a lutar contra dragão, alguma criatura que nunca existiu, né? Eles são todos educados a lutar contra o fantasma do comunismo. Que, convenhamos, o Muro de Berlim caiu faz quantos anos? Eu nem lembro mais, né? 30. A União Soviética não existe mais, a China é capitalista, Cuba não ameaça ninguém, a Coreia do Norte é patética. Então, por que que eles continuam com essa neurose do comunismo? Eles, na verdade, o Pedro Doria faz uma associação aí com o trauma da intentona comunista. A intentona comunista foi uma tentativa ali de levante promovida pelo Luiz Carlos Prestes, que era um militar. Ele foi apoiado pela União Soviética. Na época, a União Soviética dava dinheiro, né, para promover dinheiro e armas e treinamento para tentar promover a revolução comunista no mundo inteiro. Tentou fazer isso no Brasil, foi um fiasco completo. Mas isso aconteceu uma vez só, foi em 30 e, sei lá, 5, eu não sei, eu sou muito ruim de datas. Mas aí os caras, né, o eixo central dos militares é esse comunismo que nem sei onde é que existe mais. Mas aí ele diz, olha, tem outro tipo de comunismo, que é o comunismo do Olavo de Carvalho, que é uma figura que é megalomaníaca, que gosta de ser cultuado, que já foi guru islâmico, que já foi um astrólogo, e aí inventa essa história, ele vira professor de uma filosofia que ninguém leva a sério, é um cara ressentido. Eu acho que a questão do ressentimento é uma coisa que volta e meia aparece aqui no Radinho. Pois bem, então para ele o comunismo não é tanto o comunismo da União Soviética, mas é o comunismo do Gramsci, que é um teórico, né, do comunismo, que na verdade morreu antes de terminar a Segunda Guerra, ele nem viu a Guerra Fria, né? Então, o Gramsci tinha essa ideia de que os comunistas deveriam se infiltrar nas universidades, nas artes, né, para tentar se insinuar na mente das pessoas. Mas, cara, Gramsci foi década de 40. Ok, então tem o Olavo de Carvalho, completamente paranoico, velho, doente, completamente ridicularizado pela academia, que tem essa coisa de louco. Ok, então são dois comunismos. Aí tem um terceiro comunismo, que é o comunismo. Se você perguntar para alguém no povo se ele quer o comunismo, ele vai dizer que não, onde já se viu. Mas se você perguntar o que é o comunismo, ele provavelmente vai associar o comunismo como um comunismo ateu, o comunismo contra Deus, ou o comunismo da corrupção do PT. Então, o comunismo não é necessariamente na cabeça do eleitor do Bolsonaro. O comunismo histórico é, na verdade, um bicho-papão, né? Só o Bolsonaro, não sei se ele tem consciência disso, mas obviamente ele explora, né, usando ainda essa chancela completamente fajuta do Olavo de Carvalho, ele, né, tenta explorar esse medo popular, um medo de um bicho-papão que seria contra Deus, que, sei lá, comeria criancinhas. Mas o vídeo é extremamente interessante. Gostei bastante. Gostei bastante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Falei do Gilgamesh, Tem uma questão interessante aqui, um artigo da Nature, é um paper, é um artigo grande sobre um paper, na verdade, sobre a genética da obesidade. Mas o que é interessante aqui, aí tem um monte de número, a obesidade triplicou, sei lá, nas últimas décadas, a quantidade de gente obesa só aumenta, e a questão é, a obesidade é genética, sim ou não? Depende. Né? A questão é, existe obesidade, quando você fala genética, eu me lembro que as primeiras aulas de genética que eu tive na escola, e que eu nunca aprendi direito, foi Mendel, a questão da ervilha, do gene dominante, do gene, como é que chama outro? Esqueci. Como é que é o outro? Dominante e... Esqueci. Puxa, que coisa, tá vendo? Que coisa, a idade chega. Mas o que acontece é que essa história do Mendel serve para fenômenos, né, para, sei lá, para sinais externos que correspondem a um gene só. Né? Então, existe um tipo de obesidade muito rara que eles chamam de monogenética, que só tem um gene ligado a ela. Mas, putz, isso é uma coisa, é uma doença muito rara, etc e tal, deixa para lá. A maior parte, né, a maioria dos casos de obesidade, se ele tem algum tipo de influência genética, é o que é chamado de poligenética. Na verdade, você tem, cara, não é um gene, é uma absoluta infinidade. Dezenas, centenas, talvez milhares de genes estejam envolvidos. Aliás, como em tudo da natureza humana, né? A sua altura, o seu peso, a sua inteligência, a minha falta de memória, tudo isso é determinado por uma combinação insana de genes, é muito difícil mapear. Eu vou dar um link aqui, mas acho que o que é mais legal é para a gente sair um pouco, só estou chamando a atenção para isso, para a gente sair um pouco da ideia de que genética é alguma coisa que tem um botãozinho que liga e desliga, né? Tipo o gene do nariz bonito, o gene, sei lá, qualquer outra coisa, né? Não, normalmente é tudo. E o que é interessante aqui é que, lógico, você tem obesidade, você pode explicar por uma questão de mudança de padrão de consumo, por enriquecimento da população, ou por comida, junk food, sei lá, né, McDonald's, mas de qualquer maneira parece que os papers aí indicam, são vários papers, é um daqueles estudos que analisa vários, uma meta-análise, papers ao mesmo tempo, a parte genética corresponde por uma fração da obesidade, não por 100%, 30%, 40%, mas vale a pena dar uma olhada de qualquer maneira, né, mas vale a pena a gente lembrar essa história... Da genética. O que mais que tem? Tem o da BBC. Tem uma questão que me surpreendeu, você está vendo? Mesmo completos idiotas às vezes podem ter cura, mas acho que, né, não, se bem que a gente não pode esperar isso em alguns casos, né? Mas o Boris Johnson, que por quem eu não nutro exatamente um respeito muito grande, me parece mais um fanfarrão, mais um, né, um cara contra a ciência, etc e tal, caiu a ficha. E ele está fazendo agora, fez agora um pronunciamento dizendo que, meu, está na hora da gente amadurecer, da gente virar gente grande, parar de ser criança e tratar a crise climática como uma crise. Então, eu vou traduzir aqui meio de orelhada. Olha aqui, a gente ainda se apega a algumas partes da nossa mente na crença infantil que o mundo foi feito para a nossa gratificação e prazer. Que está me lembrando um certo livro sagrado, mas deixa para lá. E combinamos esse narcisismo com a assunção, né, com a hipótese da nossa imortalidade. Nós acreditamos que alguma outra pessoa vai arrumar a bagunça, porque é isso que sempre aconteceu, alguém sempre arrumou a nossa bagunça. Nós destruímos o nosso meio ambiente, de novo, com a ideia, com o raciocínio falso, que a gente ia conseguir se livrar disso, a gente se livrou até agora e a gente ia continuar a se livrar de novo. E aí ele conclui, meus amigos, a adolescência da humanidade está chegando ao fim e deve chegar ao fim. Porra, eu achei legal, eu achei realmente legal. Se ele está falando isso da boca para fora, mas convenhamos que é interessante. E já que ele falou de adolescência, infância, que ontem eu comentei com vocês de vestígios de arte... Como é que era o nome da arte na caverna? Era parietal? Eu já esqueci. Mas a arte na caverna, que era justamente a arte feita por crianças, tem uma descoberta de pegadas, uns pezinhos. Eu estou vendo a foto aqui, pezinhos, cinco dedos esparramados no chão. Né? Pegadas que foram encontradas nos Estados Unidos, no Novo México, que estão virando de ponta cabeça a qualquer explicação que você desse para a presença dos povos originais aqui nas Américas. Né? Tudo que eu já tinha visto até agora, já tinha lido, é que por volta aí de uns 10, 11, 12, talvez 13 mil anos, né, na medida em que as geleiras começam... Estava tudo gelado, então desculpa, não era a coisa mais fácil do mundo, né, chegar aqui porque tinha um monte de geleira. Na hora que as geleiras começam a recuar, né, certos povos começam a contornar ali o que seria hoje o Alasca, etc. e tal, e entram nas Américas pelo norte e vão descendo. Tá? Mas todas as pistas que a gente tinha, inclusive para levar em conta quando que as geleiras começaram a recuar, e também alguns vestígios de lança, tem um tipo de ponta de lança que eles chamam de lança Clovis, porque seria uma cultura chamada cultura Clovis. Se você for nos Estados Unidos, lá você vai achar lança Clovis por tudo quanto é canto. Os caras fazem... Lança não, desculpa, ponta de flecha. Ponta de flecha. Então, o número aí 10, 11, 12, 3 mil anos, tá bom? Mas o que acontece é que essas pegadas no Novo México, tudo indica que elas tenham pelo menos 23 mil anos. Como que os caras chegaram lá? Mistério. E parece que não é uma pegada, parece que são várias, parece que tem pegadas de crianças brincando, da mãe carregando uma criança, cansa, uma hora ela fica cansada, põe a criança no chão, de repente um animal fugindo das pegadas humanas. Nossa, é praticamente é uma galeria de pegadas humanas e, pelo menos pelas técnicas arqueológicas ali de datação, ou seja, de colocar algum tipo de data, isso está... indicando que isso aconteceu há 23 mil anos. E, obviamente, isso está dando uma polêmica danada. Agora os caras vão ter que se submeter a uma sabatina gigantesca dos outros cientistas. Ciência é isso, né? Se você tem alguma tese, alguma hipótese bastante ousada, você vai ter que, né, vai ter que provar, né? Se tem uma hipótese extraordinária, você tem que ter evidências extraordinárias. É o que dizia nosso velho amigo Carl Sagan. E falando em coisas extraordinárias, tem uma história aqui no G1 que é sensacional, que envolve criptomoedas, né? Envolve criptomoedas e pirâmides, mas não pirâmides do Egito, nem pirâmides maias, mas pirâmide daquele esquema de pirâmide mesmo. Um personagem que era um garçom chamado Glideson e que encontraram na casa dele 20 milhões em dinheiro vivo, uma Porsche, uma BMW, né, barras de ouro. Ele negociou alguns bilhões ao longo desses últimos anos, enganando as pessoas com um papo furado de criptomoedas. Ok, eu já não tinha nenhuma simpatia por criptomoedas. Aliás, a China, vocês devem ter visto, a China caiu de pau, não pode usar mais criptomoeda, a casa caiu. Ponto. Aliás, tem um artigo também bastante interessante do Pedro Doria sobre a China caindo, descendo o cacete. Ih, pera um instante só, agora acho que eu vou ter que interromper porque está tocando o telefone. 2 segundos. Ups, não era nada, foi um engano. De qualquer maneira, voltando aqui para o nosso assunto, há um artigo do Pedro Doria sobre o quanto a China está realmente endurecendo as normas com relação a coisas que aqui provavelmente provocariam uma revolução. Né? Por exemplo, games. Então agora as crianças só podem jogar X horas por semana, num horário específico. Também mesmo os ícones culturais, os ídolos, as celebridades também estão sendo bastante limitados, porque acabou essa história de você ficar fazendo essas celebridades que são meio afeminadas ou que tem algum comportamento que não seja de acordo com o partido, etc. Ou seja, por mais que a China tenha aí uma economia de mercado, por mais que ela seja capitalista e tenha bilionários chineses para tudo quanto é lado, eles continuam com essa absoluta, já que a gente está falando de diálogo, né, esse absoluto horror, né, a qualquer coisa que fuja da linha dura do partido. É um artigo bastante interessante, mas o que me dá o que pensar realmente é o seguinte: TikTok é chinês, certo? Certo. Então, um produto chinês pode desperdiçar o nosso tempo e fazer você um idiota viciado em completas superfluidades, mas na China não. Então veja que interessante, TikTok na China não, para os outros sim, claro. Me faz lembrar aquela lenda urbana, e eu não sei se é verdade ou não, que o Steve Jobs nunca deixou seus filhos brincarem com iPhones e iPads antes de uma certa idade. Certo? Certo. Tem um artigo na The Conversation que é assim, a gente tem que ler com uma certa pitada de sal, porque não é um estudo científico com milhares de pessoas, etc. e tal, mas é aparentemente um trabalho acadêmico com uma amostra bastante limitada, acho que na ordem de centenas de pessoas. Mas a questão é a seguinte: a autora fala assim: olha, eu uma vez comprei uma blusa bacanuda, uma blusa legal, né? E aí eu guardei para uma ocasião especial. E aí eu não usava, e de repente eu conheci alguém e falei, ah, eu acho que é o primeiro encontro, acho que eu vou com essa blusa. Aí ela falou, pensando bem, acho que não é tão especial assim. E aí ela guardou a blusa. E aí ela falou, bom, então eu posso usar aqui numa grande festa. Aí chegou a grande festa, falou, não, pensando bem. Bom, moral da história, ela nunca usou a blusa. E aí ela ficou se perguntando, peraí, um instante só. Por que que a gente... como é que está acontecendo aqui? E ela chega à conclusão, e isso pode ajudar bastante a gente, sobretudo para quem tem, para quem acumula coisas, ou para quem de repente está aí com um armário cheio de coisas que nunca usou, ou tem dó de usar as coisas. O fenômeno é curioso, ela conta ali de vários experimentos feitos com as pessoas. Assim, se você comprar alguma coisa, não usar imediatamente, e você de alguma maneira separar para alguma coisa especial, existe a forte probabilidade que você nunca use, né? E que você vá acumulando coisas que você nunca usou, porque você ficou esperando um dia especial, que mais especial do que todos os outros. Ela conta dos experimentos, me deu muito o que pensar. Uma das ideias é assim, se você vai comparar, por exemplo, você tem três coisas para fazer hoje, certo? Você foi convidado para uma festa no iate do Jeff Bezos, você foi convidado para, sei lá o quê, para uma balada com Elon Musk, ou você foi convidada para ir para o espaço com aquele maluco da Virgin, né? Bom, são três coisas que você vai ter que escolher, certo? Agora, escolher três coisas que acontecem ao mesmo tempo... ainda vai. Mas agora, como é que você, sei lá, você escolhe coisas que não aconteceram ou que estão acontecendo de maneira isolada, né? Por exemplo, você foi convidado para uma festa hoje, em princípio é uma festa especial, mas será que ela é mais especial do que uma festa daqui a uma semana, que ainda não aconteceu? Será que vai aparecer um príncipe encantado melhor do que esse? Será que vai aparecer uma princesa ainda mais do que... Bom, eu agora já estou, obviamente, lembrando de inúmeros amigos e amigas, né, que passaram a vida... esperando príncipes encantados e princesas encantadas, e provavelmente o que, que eles estavam guardando, eu não sei se era o próprio sexo, se era o próprio coração, se era o próprio... não sei, né, o que, que eles estavam guardando e nunca usaram. Mas eu fico me perguntando quanta gente não usou, seja, né, o seu corpinho, seja o seu coração, seja o seu afeto, né, porque continua esperando alguém especial. Pois bem, isso é uma pequena distorção, né, na cognição humana. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nisso, porque, puxa, ah, não, eu estou guardando esse dinheiro para uma ocasião especial, não, eu estou guardando isso aqui para não sei o que especial, eu estou esperando o momento certo para fazer tal coisa, estou esperando o momento certo para viajar, eu estou esperando o momento certo para me separar. E aí você não faz nada disso e o tempo passa, basicamente é isso que acontece. Eu achei útil porque eu sei que eu já fiz essas coisas também. Que mais? Ah, aliás, eu tenho uma história completamente surreal. Eu sentei em cima disso, esqueci, devia ter contado isso antes para vocês, é muito engraçado. A história é a seguinte, uma vez eu estava assistindo uma reportagem sobre, se não me engano, foi aquele pessoal da Globo News, aquele pessoal do Que Mundo É Esse, se eu não me engano, eles tinham ido para o Irã, e aí acho que eles mostravam ali um tipo de prática, não exatamente esportiva, mas prática física, né, praticamente uma academia ali, um monte de marmanjo, um clube do Bolinha, em que os caras estavam treinando ali de uma maneira tradicional, um treinamento físico tradicional, que seria a maneira em que os soldados do exército persa treinavam para os combates, etc. e tal, e que envolvia uns objetos que pareciam uns pinos de boliche. Imagina um pino de boliche, né? Que tem uma bolotinha, uma parte mais estreita, aí ele fica parecendo uma garrafa gigante. Imagina uma garrafa de champanhe enorme, de madeira, e aí eles ficavam fazendo estranhos movimentos com aquilo, porque aquilo em princípio prepararia sua musculatura, né, o seu tônus muscular, para você usar uma espada, decepar o inimigo, coisas utilíssimas dessa natureza, não é mesmo? Pois bem, eu fiquei fascinado com isso, e aí com o tempo eu acabei descobrindo que isso não é só uma coisa, nasce na Pérsia, mas acabou ficando conhecido no Ocidente como Indian Clubs. Indian Clubs não são um clube que você vai pelado vestido de Yanomami. Não é um clube que você vai falar tupi-guarani. Não, Indian Clubs, vamos lá, Índia de Índia mesmo, hindu, certo? E club em inglês, não só essa agremiação de pessoas, mas club é usado para um porrete. você poderia chamar de clava, caso você queira ser um pouco mais fino, né? Então são clavas indianas, são porretes indianos. E aí eu comecei, fiquei curioso, comecei a procurar. Eu vou dar o link para um vídeo que, se vocês virem, vocês vão achar que a humanidade realmente não tem jeito, que é o seguinte: à medida que a Inglaterra coloniza a Índia, eles descobrem que os caras na Índia se exercitam, né, sobretudo soldados, guerreiros, se exercitam com esses porretes, né, esses pesos estranhos. E aí eles acham engraçado, mas no fim eles começam a perceber que aquilo é um bom tipo de ginástica, eles trazem isso de volta para a Inglaterra, e isso acaba sendo uma febre. Isso começa a ser adotado inicialmente nas escolas militares, para os caras treinarem e tal, acaba sendo, se estendendo para as escolas de meninos, no fim eles acabam fazendo uma variedade feminina de Indian Clubs, e acaba tendo exibições grupais, concursos, o que é muito engraçado, e acho que é uma coisa daquela época, que é essa coisa de fazer tudo coletivamente. Coletivamente, é um exercício coletivo. Todas as cenas que você vê, seja nas academias militares, seja nas escolas, seja nessas desfiles e paradas de mocinhas, é tudo uma coisa coordenada, feita como se fosse, sei lá o que, sincronizado. É patético, é uma coisa completamente insana, né? Felizmente isso em algum momento entrou em declínio, acho que, sei lá, alguém filmou e mostrou para as pessoas como elas estavam ficando loucas, provavelmente foi isso. Mas o que é interessante é que hoje nas academias de CrossFit, aliás, eu tenho um pequeno comentário a fazer sobre CrossFit. Eu já convivi com gente que faz CrossFit e eu nunca entendi muito bem o fervor. O cara voltava assim com a mão toda em carne viva, sangrando, mas ele voltava feliz. Eu falei, mas será que isso é algum culto? Será que é alguma coisa de autoflagelação? Por que que o cara está achando graça em exibir feridas nas mãos? Não é mesmo? Mas então eu vou falar agora mesmo. Quando eu estava comentando com vocês sobre aquela conversa da... Como é que chama o cara? Will alguma coisa, que escreveu o livro sobre status. Eu comentei esses dias com vocês que o jogo do status, em que ele comenta que a gente, para entender a humanidade, tem que entender que a gente está sempre batalhando em torno do status. Quem tem o melhor status, seja o status, quem é o mais sacana, quem é o mais rico, quem é a mais gostosa, não sei. É sempre uma briga por status. Mesmo dinheiro acaba sendo um elemento de status, né? Não é tanto o dinheiro em si, mas o status que ele traz. E aí ele comenta, fala, mas ó, status é sempre uma coisa negativa. E ele fala, olha, veja bem, uma academia de CrossFit, em que você, à medida que você faz uma conquista, as pessoas vão te aplaudindo e você vai se sentindo estimulado, sua autoestima vai subindo junto com o seu status. Eu falo, olha, isso é mais ou menos uma seita, mas como não faz mal a ninguém, né, a pessoa está ficando mais saudável, então digamos que é uma seita assim positiva. Eu achei engraçado porque a minha lembrança dessa estranha atividade coletiva me parecia alguma coisa sadomasoquista, mas tudo bem, né? Pelo menos a gente vê o aspecto positivo. Mas, pois bem, voltemos a Indian Clubs, porque parece que nas academias agora tem uma coisa chamada Bell Clubs, ou seja, porretes em forma de sino, né? Gozado. Então, se você quiser, posso dar um vídeo também, não só esse vídeo histórico, né, dos Indian Clubs, que eu achei divertidíssimo, como também a questão de vídeos modernos mostrando quais são as técnicas com aqueles personal trainers saradíssimos, né, como é que você pode tornar o seu corpinho é simplesmente magistral, sensacional. Bom, pois bem, o que mais que eu tenho para... Acho que a gente está chegando meio perto do fim. Tem um sobre inovação, acho que eu vou deixar para segunda-feira. Dos footprints eu já falei. Crise climática, deixa para lá, um novo rascunho do Van Gogh também não, o concurso de prédio mais feio do mundo, acho que eu vou deixar para outra hora. Eu acho que tem duas questões, vai. Uma questão é, já que eu falei de genética em algum momento, crocodilos, né? Aquilo que acontece quando você toma uma vacina. Né, crocodilos, a gente olha um crocodilo e você olha, nossa, esse negócio não muda, sei lá, 1 bilhão de anos. Crocodilos, mas na verdade eu acabei de ouvir um episódio, juro, eu ouvi um episódio sobre a história dos crocodilos. A história é mais interessante do que a gente imagina, porque crocodilo, eu sei que parece um dinossauro, mas ele não é um dinossauro, né? Na verdade, quando surgem essas criaturas, você tem a família dos crocodilídeos e os dinossauros. Ponto. São dois ramos completamente diferentes. No começo, antes da, sei lá, centenas de milhões de anos atrás, os crocodilos preponderam. Se tinha crocodilo que andava em pé, se tinha crocodilo com casco, se tinha crocodilo com bico de tartaruga, se tinha crocodilo com 10 metros de comprimento, como se fosse um ônibus, se tinha crocodilo que entrou dentro do mar e praticamente virou uma baleia, porque ele foi perdendo, né, os membros. Cara, os crocodilos eram dezenas e dezenas e centenas de espécies, e os dinossauros, tadinhos, eles eram meia boca. Né, os dinossauros não estavam com essa bola toda. O que acontece 250 milhões de anos atrás, tem lá uma grande extinção, e aí o que acontece é que os crocodilos de alguma maneira reagem mal à mudança, não reagem tão bem assim, e aí os dinossauros, é o período Jurássico, né, eu estou confundindo as datas, é o período Jurássico, você sai do Triássico, vai para o Jurássico, no Jurássico os crocodilos dão ali uma, né, segura um pouco a onda, mas aí os dinossauros preponderam, aí você tem lá o Tiranossauro Rex, aqueles dinossauros gigantes, Diplodocus, com aquele pescoção, aí o que acontece, vem um meteoro, boom, 66 milhões de anos atrás vem um meteoro, e bom, os dinossauros, coitados, foram para o saco. Né? Muita coisa foi para o saco, inclusive. Mas os crocodilos, alguns crocodilos, algumas espécies de crocodilos, sobreviveram porque eles ficavam no rio, debaixo da água, sobretudo comendo restos de comida, restos de cadáver. Bom, quando caiu o meteoro, o que mais tinha era cadáver. Então, esses crocodilos sobreviveram. E eles aí, a gente tem hoje umas 25 espécies diferentes de crocodilo, eles continuam evoluindo. Então, o crocodilo tem uma história mais movimentada do que eu imaginava. Eles dominaram a Terra mais do que os dinossauros durante um bom tempo. Mas aí tem uma ironia, é que os crocodilos, ok, viraram 25 espécies de crocodilos. Os poucos dinossauros que sobraram viraram pássaros. Eu acho isso poético. Então, quando tem os passarinhos aqui no fundo do radinho, os sabiás, são dinossauros. Né? São dinossauros que sobreviveram, escolheram, né, um outro caminho, e tem uma diversidade de espécies bastante interessante. Então, pode tomar vacina sossegada, eu já tomei da Pfizer, já tomei da AstraZeneca e estou bem. Agora, só para encerrar, eu ouvi ontem um episódio extremamente interessante sobre o pai da história. Já que eu falei aqui do historiador Pedro Doria, né, vou falar de Heródoto. Heródoto, grego, na verdade ele nem nasce em Atenas, ele nasce em algum outro lugar, já esqueci, acho que é Halicarnasso. Heródoto é o pai da história. Por que, que é o pai da história? Porque antes você tinha lá narrativas, épicos, uma mentiraiada atrás da outra, ficção, fake news e tal, mas ele resolve contar as coisas como ele viu, ou então, e aí ele toma bastante cuidado, ele vai tentar entrevistar a gente que viu. Né, informação que venha de primeira mão, ou então, quando a informação não é de primeira mão, é de segunda mão, ele diz, olha, essa informação é de segunda mão, e ele vai deixando claro a distância que ele tem dos fatos, né, quanto que isso foi mediado por fontes, isso é extremamente interessante, e aí ele também tem um trabalho curioso, que é de circular por uma boa parte do mundo conhecido, para contar para o grego como os costumes são diferentes. Como é que são os ritos funerários, por exemplo, dos egípcios? Como é que é a língua de não sei quem? Então, tinha uma questão muito interessante, que era não fazer isso de um ponto de vista preconceituoso, mas para mostrar para o grego que, na verdade, ele não é o centro do universo. Existem inúmeras outras maneiras de você viver a vida, de você, né, encarar os fatos, ou de você, inclusive de qual é o status, né, quem tem mais status nessa história. Eu acho que uma lição, inclusive, para que os gregos fossem mais capazes de dialogar com a diferença. Eu achei isso muito legal, eu conhecia muito pouco de Heródoto, ele deixou, eu acho que 9 volumes de história, muito do que a gente sabe sobre algumas batalhas clássicas ali, de Maratona, etc e tal, vem através de Heródoto. É lógico, tem lá suas deficiências, claro, você também, né, o cara é o fundador da história, não vai acertar logo de cara, mas de novo, eu achei bacana encerrar o episódio de hoje justamente com essa... com esse reconhecimento do quanto o mundo é diverso, né, do quanto as perspectivas são diversas, do quanto as línguas são diversas e do quanto que a gente enriquece quando a gente deixa de ser besta e acreditar que tem um livro só, uma ideologia só, um partido só, um mito só, né, e a gente reconhece que a riqueza vem da diversidade. Acho que é uma boa maneira da gente encerrar a semana. raríssimas e raríssimos, super obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés, os cafés estão se multiplicando lá na coffee.com, eu fico feliz, eu vou investir em alguma maneira que seja bom para a gente, de repente novos microfones, quem sabe. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.